DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. A Agência Europeia de Segurança Aérea recomendou hoje a presença em permanência de 2 membros da tripulação nos cockpits dos aviões na sequência do acidente aéreo da Germanwings desta quarta-feira. A Agência Europeia de Segurança Aérea é responsável pela regulação da aviação civil. Enquanto isso, a polícia alemã encontrou na casa do copiloto, que fez cair o avião, um atestado médico provando o seu estado depressivo e, por isso, impedido de trabalhar. André Lubske terá escondido o seu estado de saúde à empresa. O governo grego encerrou hoje a lista detalhada de reformas que se tinha comprometido a apresentar aos parceiros da zona euro para obter um pagamento antecipado do resgate pendente e evitar o colapso. Atenas indicou que a proposta deve ser analisada no denominado Grupo de Bruxelas, composto pela União Europeia, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional, Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira e a própria Grécia, no sábado. Trata-se de uma versão mais desenvolvida das propostas formuladas há semanas pelo ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, disse hoje em Belgrado que a União Europeia poderá iniciar em 2015 as negociações formais de adesão da Sérvia e exortou o país a cumprir as condições de acesso. A União Europeia concedeu há mais de um ano à Sérvia o estatuto que permite o início formal das negociações de adesão, que ainda não foram iniciadas e devem privilegiar de início as relações com o Kosovo e diversas medidas legislativas. As reformas económicas e a normalização das relações com a província sérvia de maioria albanesa, que declarou a independência unilateral em 2008, são algumas das condições para o progresso das negociações. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, e a chanceler alemã, Angela Merkel, afirmaram hoje, depois de uma conversa telefónica, que a responsabilidade de uma negociação bem-sucedida sobre o programa nuclear iraniano está nas mãos do Teherã. Os dois líderes pressionaram o Irã a esforçar-se por um acordo global e a longo prazo. Recorde-se que o Ocidente acusa Teherã de estar a desenvolver armas nucleares, embora Teherã negue, justificando que o mesmo visa apenas fins pacíficos. No Iêmen, mais 39 pessoas morreram em cerca de 24 horas na sequência dos ataques aéreos encadeados pela coligação dirigida pela Arábia Saudita contra posições dos rebeldes xiitas. Um dos ataques visou uma base militar no norte de Sana'a, a capital, e atingiu áreas residenciais vizinhas, disseram responsáveis do Ministério da Saúde, controlados pelos rebeldes xiitas Houthis, a agência francesa France Press. Ao início da manhã de hoje, 3 outros ataques atingiram um complexo do Palácio Presidencial, no norte de Sana'a, controlado pelos Houthis, de acordo com testemunhas. O ex-presidente do país, Ali Abdullah Saleh, próximo dos rebeldes xiitas Houthi, apelou hoje ao cessar-fogo e à retomada do diálogo mediado pelas Nações Unidas. Na Somália, os radicais islâmicos de Al-Shabaab, com ligações à Al-Qaeda, lançaram hoje um ataque contra um hotel da capital Mogadíscio, fazendo pelo menos 10 mortos e várias dezenas de feridos, segundo fontes policiais citadas por agências internacionais. Segundo a agência France Press, funcionários do governo poderão ter ficado feridos no ataque. Outra fonte policial indicou anteriormente que pelo menos uma pessoa tinha morrido na explosão de um carro armadilhado. O exército nigeriano afirmou ter recuperado hoje a cidade de Gwoza, no nordeste do país, onde o grupo radical islâmico Boko Haram proclamou o ano passado a instauração do seu califado. Esta informação é divulgada na véspera das eleições presidenciais e legislativas na Nigéria. A recuperação da cidade representaria um sucesso simbólico para o presidente do país, Goodluck Jonathan, criticado pela sua incapacidade em travar a insurreição do Boko Haram. O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas lançou hoje um inquérito sobre violações cometidas desde 2014 na Líbia, país entregue às milícias desde a queda do regime de Muammar Gaddafi e dirigido por dois governos e parlamentos rivais. O Conselho pede ao Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos para enviar com urgência uma missão encarregada de investigar as violações e os atentados ao direito internacional em matéria de direitos humanos que foram cometidos no país. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
No Comitê Central da Frelimo, o discurso do presidente do partido, Armando Guebuza, é considerado intimidatório. O modelo de combate à ocupação ilegal de terrenos em Moçambique é criticado por ONG local. No Lobito, vítimas das cheias exigem melhores condições nos reassentamentos. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 27 de março de 2015. Em Moçambique, instalou-se a polémica na sequência de declarações do presidente do Partido no Poder, Frelimo, Armando Guebuza, em que acusa alguns camaradas de tentarem semear a divisão e a confusão no seio daquela formação política. Armando Guebuza fez estes pronunciamentos na sessão do Comitê Central da Frelimo, que decorre na cidade da Matola desde a última quarta-feira e termina no próximo domingo. Mais sobre o assunto com Lionel Matias, a partir de Maputo.
O presidente da Frelimo, Armando Guebuza, num discurso em que apelou à união, coesão e firmeza em torno do partido, lançou um ataque a alguns membros que alegadamente tentam perturbar o funcionamento dos órgãos do partido. Disse ainda que os adversários da Frelimo querem acabar com o partido.
Preocupa-nos a postura e comportamento de alguns camaradas que publicamente engendram ações que concorrem para perturbar o normal funcionamento dos órgãos e das instituições e para gerar divisões e confusão no nosso seio.
Guebuza, que não adiantou nomes, defendeu que os membros da Frelimo devem orientar-se através das decisões dos seus órgãos. O antigo secretário do Trabalho Ideológico da Frelimo, Jorge Rebelo, reagiu às declarações de Guebuza.
Qual é o mal do presidente Guebuza? É que ele não está aberto à discussão e trava, reprime. Neste seu discurso, por exemplo, já lançou essa ideia e agora toda a gente fica com medo de ir dizer qualquer coisa.
Para Tomás Salomão, do Comitê Central, as declarações de Guebuza tinham por objetivo levar os membros daquele órgão a fazerem os seus pronunciamentos no encontro de maneira franca e aberta, facto que, segundo ele, está a acontecer.
Não creio que haja divisionismo. As pessoas são membros do Comitê Central, são pessoas responsáveis e sabem o que estão a dizer. Pode haver diferenças de opinião na abordagem dos assuntos, mas a diferença de opinião não significa que sejamos perante um inimigo. O que é importante é que as pessoas sejam livres de se pronunciar.
Um ponto que não consta da agenda, mas é aguardado com expectativa, está relacionado com a sucessão na liderança da Frelimo. Jorge Rebelo considera que, registar-se uma alteração na liderança, o próximo líder do partido vai enfrentar dificuldades porque Guebuza controla a máquina partidária.
Desde a comissão política até primeiros secretários, é uma cadeia que é comandada neste momento pelo atual presidente da Frelimo. E muitos deles devem o cargo ao presidente. Agora, a saída de um e substituição por outro cria sempre uma situação de incerteza.
A situação política e económica do país dominou os debates nos dois primeiros dias da sessão. O porta-voz do encontro, Damião José, disse que os participantes acusaram Renamo e o seu líder de assumirem uma postura intimidatória que semeia o medo nas populações, obrigando-as a viver indecisas sobre amanhã.
Os membros do Comitê Central se mostram preocupados no sentido de que não devemos, como moçambicanos, continuarmos a viver num ambiente de medo, tendente até a uma certa anarquia. Há que se trabalhar no sentido de uma vez por todas, este ambiente não existe no nosso país, para que todos os moçambicanos, incluindo os da Renamo, estejam preocupados na consolidação da unidade nacional e no desenvolvimento do país.
O porta-voz da Frelimo desmentiu ainda a existência de divergências entre o atual chefe de Estado e a direção do partido. Damião José disse que a direção do partido considera que o presidente Nhusse fez muitíssimo bem ao aconselhar o líder da Renamo, Afonso de Lhacama, a apresentar no Parlamento o projeto de lei sobre autarquias provinciais. Contudo, acrescentou que Nhusse não assumiu qualquer compromisso com o líder do maior partido da oposição para a criação de tais autarquias. Maputo, para a DW, Lionel Matias.
E você, caro ouvinte, o que é que acha deste caso? E como é que terminará o Comitê Central da Frelimo? Manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Continuamos em Moçambique, onde os municípios de Maputo e Matola resolveram acabar com ocupações ilegais e demolir várias residências e edifícios privados. Mas esta é uma ação precipitada, segundo o Centro Terra Viva. A organização critica, por outro lado, a dualidade de critérios neste processo e a ausência de medidas de massificação do acesso à habitação nas duas autarquias. Ernesto Saúl desenvolve o assunto a partir de Maputo.
Dias difíceis para os cidadãos da capital moçambicana Maputo e do município da Matola. As autoridades municipais resolveram pôr termo à ocupação ilegal e desordenada do espaço urbano, uma medida que inclui a demolição de centenas de residências e infraestruturas privadas. Enquanto se discute a razoabilidade da medida, ouve-se gritos de socorro de quem não sabe para onde ir com seus pertences, tudo porque a sua residência foi terra abaixo. Maria Albertina é uma das afetadas em Chiango.
Vou dormir fora, vou ter coragem. Como que eu vou fazer?
Maria diz que a parcela onde ergueu sua casa, ora demolida, foi devidamente legalizada e não percebe a razão da proibição.
Esse terreno está aqui quase desde 2000. Aqui há 5 anos.
Sentimento de desespero nota-se também no rosto de José Langa, outro afetado com as demolições. Refere que as autoridades municipais não deram espaço para que as pessoas se preparassem melhor face à decisão.
Aqui onde eu estou, já estou a tremer. Eu não tenho nada a fazer. Não penso nada aqui onde eu estou. E não sei onde eu vou viver.
Para Lino Manuel, do Centro Terra Viva, a medida dos municípios é precipitada, pois penaliza apenas os cidadãos, sem, no entanto, ter-se em conta as obrigações das autarquias na promoção do acesso à habitação.
A demolição é uma medida extrema. É a última medida a ser tomada, antecedida por outras medidas de consciencialização, medidas de chamada de atenção, medidas de educação, até medidas administrativas que eventualmente não pudessem lesar tanto o cidadão.
Lino considera que parte dos problemas ligados à ocupação do espaço que as cidades de Maputo e Matola registram resultam em parte da problemática da corrupção.
Há dualidade de critérios. Algumas casas não são demolidas, outras são demolidas. Isso configura esquemas de corrupção e configura negligência e configura o incumprimento da legislação por parte de quem de direito.
Para travar as demolições, os afetados lavraram um abaixo assinado, cuja recolha de assinaturas ainda decorre. O Ministério de Administração Estatal e Função Pública, que tutela os municípios, está preocupado com o problema e promete esclarecer o caso em um mês.
Nós já tivemos contactos com todos os municípios onde o governo mostrou-se preocupado perante essa situação, porque não se percebe que uma obra começa a ser erguida e só no final é que se diga que está no local impróprio.
Carmelita Namashlua, ministra da Administração Estatal e Função Pública. Ernesto Saúl, DW, Maputo.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, na província costeira de Benguela, centenas de vítimas das chuvas que se abateram nos últimos dias sobre a cidade de Lobito já começaram a ser reassentadas esta semana. No entanto, os sinistrados falam em falta de condições no local. O governo contraria esta informação e diz que está a fazer de tudo para que não falte nada às vítimas. Os detalhes com Nelson, sul de Angola, a partir de Luanda.
As mais de 150 famílias que ficaram desalojadas devido às enxurradas que assolaram o município de Lobito nos últimos dias já começaram a ser reassentadas numa primeira fase em tendas. O local ainda carece de condições. Não existem latrinas, balneários e energia elétrica. Para as crianças poderem ir à escola, terão que percorrer aproximadamente 13 quilómetros. Apesar da iniciativa do governo minimizar a carência dos sinistrados, ainda assim os mesmos afirmam que o local não oferece condições humanas de habitabilidade.
E aqui não tem água. Aqui é um lugar sem água e luz.
Nós precisamos que o governo nos apoie.
O governo é que tem que apoiar mesmo.
É só. O Estado tem que fazer tudo, porque já as pessoas já sofrem.
A pouca assistência alimentar é outro problema levantado pelos sinistrados.
Esses apoios que vimos que onde o Santos Bicuco mandou 3 voos, está vindo com a gamba com 403 toneladas, está vindo não sei o quê. O presidente da República deu 100 milhões de kwanza. Aqui não estamos a ver nada. A bandalha aqui para o povo já começou.
O governo provincial de Benguela diz que as mais de 150 famílias afetadas pelas enxurradas ficarão naquele local provisoriamente até o final de maio e no final de junho as mesmas irão receber os seus terrenos definitivos. Esta informação foi avançada pelo diretor provincial do Ordenamento do Território e Habitação, Elmano Inácio, que fala mesmo em 250 famílias, contando com aquelas que vivem neste momento em zona de risco e que deverão ser evacuadas.
Estamos aqui perante uma área de cerca de 13 hectares para comportar cerca de, numa primeira fase, 120 famílias. Quando me coloco a questão das 250, estamos a falar das famílias, 250 famílias, no universo daquelas que estão na zona vermelha, na zona laranja e na zona amarela. O que é que isso quer dizer? Zona vermelha, aquelas que não têm absolutamente nada nesse momento. Uma outra zona, daquelas que estão em zona iminente de risco. E depois, aquelas que poderão ser transferidas médio e longo prazo.
Recorde-se que, entre as vítimas mortais das chuvas que caíram no município do Lobito nos últimos dias, pelo menos 35 crianças estão entre as vítimas, num universo de mais de 70 mortos. Nelson Sul de Angola, de Luanda para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Estão otimistas quanto ao desfecho do Comitê Central da Frelimo em Moçambique, os nossos ouvintes, António Rocha.
Nádia, parece-me que não, aliás as críticas são muitas, recebemos muitas, muitas mensagens. Por exemplo, vamos começar por Sálio Sanhá, da Guiné-Bissau. Escreveu para dizer que a permanência de Guebuza na presidência da Frelimo é um problema bicudo. Segundo ele, a posição de Guebuza poderá agudizar ainda mais o problema da pacificação do país. Também da Guiné-Bissau, Lafu Baldé diz que Armando Guebuza é uma pessoa tendenciosa, aliás, como muitos políticos. Ele é que escreve. Guebuza deveria ver que os interesses do país devem estar acima de qualquer interesse. João Banga Banga escreveu que a polémica já era de esperar entre os próprios membros da Frelimo. O povo nem está aí, sublinha. Shelton Coiso Mozilla diz que o Sr. Armando Guebuza é ganancioso demais. Não foi só o Jorge Rebelo que considerou o discurso de Guebuza de intimidatório. Na verdade, muitos têm medo de abrir a boca para não levarem facada nas costas, conclui. Isabel Bento Butão diz que quando a gente discute, o bandido ganha terreno. Vamos parar com isso porque é triste a situação no seio da Frelimo que está no poder em Moçambique. Raiva Ernesto escreveu que o Guebuza deve entregar a pasta da presidência da Frelimo. É tudo que os membros da Frelimo querem. Muitos estão a pronunciar pela saída do presidente Guebuza, mas muitos outros estão com medo de falar. Simões Simões Júnior diz que, sem defender nem opor-se a ninguém, apenas vou ter que dar a conhecer que a Constituição da República de Moçambique diz que o presidente do partido é o presidente da República ou o presidente da República é o presidente do partido. Logo, um dos elementos tem que deixar o cargo nas mãos do outro. Todos por Moçambique melhor, unido do Ruvuma ao Maputo, escreve Simões Simões Júnior. Muhammad Assuman, pelo que vejo, Filipe Nussi não é nada. Mesmo a cadeira onde ele está sentado não merece gente igual para ocupar o cargo de presidente. Dá para ver que o Guebuza nunca quis deixar o poder. Para mim, continua Muhammad Assuman, o Guebuza é ainda presidente da República e do partido. Nussi nunca vai fazer algo sem a devida autorização do partido. Logo, está sob as ordens do todo-poderoso Guebuza.
Obrigada a todos pela participação.
DW, sexta-feira.
E na reta final, lembramos os temas que fizeram a emissão desta noite. No Comitê Central da Frelimo, o discurso do presidente do partido é considerado intimidatório. O modelo de combate à ocupação ilegal de terrenos em Moçambique é criticado por ONG local. No Lobito, vítimas das cheias exigem melhores condições nos reassentamentos. A Agência Europeia de Segurança Aérea recomenda a presença em permanência de dois membros de tripulação nos cockpit dos aviões na sequência do acidente da Germanwings. O governo grego encerra a lista detalhada de reformas para obter um pagamento antecipado de resgate financeiro. Ficamos por aqui. Foi muito bom estar na vossa companhia. Voltamos na segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Tenha um bom fim de semana e passe muito bem.